No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
O Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos, que é uma articulação nacional com mais de 35 organizações e movimentos da sociedade civil, não poderia ter escolhido senão o 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, para o lançamento de uma publicação que relata a criminalização e a violência contra essas pessoas que estão sempre na defesa dos direitos humanos no Brasil. O evento aconteceu ontem à noite em Brasília, na Livraria Sebinho, seguido da exibição do filme documentário Encantadas, as mulheres e suas lutas na Amazônia, e de uma roda de conversa que comentou não só o documentário, mas também os principais pontos da publicação, que na verdade é um relatório sobre a situação de todos e todas que estão em constante movimento pelos direitos humanos. Viva Maria marcou presença e, na oportunidade, conversou com três delas. A primeira, Gisele Barbieri, uma das organizadoras do Vidas em Luta. Vamos ouvi-la.
Então, a gente está lançando essa publicação, né, que fala sobre criminalização, violências e assassinatos contra defensoras e defensores de direitos humanos em 2017. A primeira edição do Vidas em Luta foi lançada em julho de 2017 e agora, nesse ano, nós estamos lançando a segunda edição. É uma análise de representantes das 34 organizações que fazem parte do Comitê de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos sobre essa violência em 2017. E uma constatação de que foi um dos anos mais violentos para defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil. Muitos assassinatos, muitas ameaças, muitas histórias de criminalização e que estão relatadas nesse dossiê. A Lídia, que está aqui com a gente também, pode falar um pouco disso, que ela vive essa realidade na comunidade dela no Pará e também está participando com a gente desses lançamentos do dossiê que a gente vai fazer. Fez aqui em Brasília, vai fazer um na oficina do Programa de Proteção a Defensores e Defensores de Direitos Humanos, do Ministério de Direitos Humanos, e outro na cidade de Goiás, no dia 13, durante o Seminário Nacional sobre Agrotóxicos, que está ocorrendo lá.
Vamos conhecer um pouco mais a Lídia enquanto liderança e o seu grupo de trabalho, né? Quem são as mulheres que compõem a sua organização?
Eu faço parte do coletivo de mulheres na raça e na cor, sou feminista. Estamos trabalhando isso nesse empoderamento das mulheres lá das 12 comunidades quilombolas que residem no município de Santarém. Nossa coordenadora é a Ana Cleide Vasconcelos e a gente está nesse trabalho, faz nas comunidades, a gente sai para levar a visibilidade da forma que a gente se organiza lá e desse enfrentamento que a gente tem lá em defender, sendo as mulheres tanto quilombola, indígena, mulher, né?
As negras.
É, as mulheres. Que indiferente de divisões como o governo põe para a gente, nós somos mulheres.
Mulheres na raça e na cor, né? E aí, me fale um pouquinho desse documentário do qual você participa, não é isso?
A partir do momento que a gente começou a se reunir para começar a se conhecer mais com esse autocuidado, né, entre as mulheres, que a gente tem isso muito da gente de cuidar dos outros, cuidar do território e esquecer de cuidar de si, de olhar para si como mulher. A gente fica ali naquela nossa militância, a gente se esquece, a gente cria barreiras, a gente se torna pessoas frias e com isso a gente vai adquirindo, deixando o corpo da gente doente, a parte espiritual também. Aí essas oficinas realizadas pela Cefêmea vêm, poxa, um fortalecimento muito bom para a gente fazer esse resgate da gente como mulher nessa militância. Aí começamos a articular entre si e fazer, dar visibilidade com relação a esses megaprojetos que estão adentrando os nossos territórios.
É, e nesse contexto, Santarém sofre muito, não é? Porque da soja, os projetos de hidrelétricas, garimpo, é tudo junto e misturado, né?
É.
Puro devoramento. Agora, você gostou de se ver no documentário?
Gostei de ter contribuído na construção desse documentário, dando visibilidade e mostrando também as comunidades, a força das meninas lá na forma de se organizar.
Qual é a média de idade de vocês? Quem é a mais nova e a mais velha?
A mais velha nos chama Dona Ivone, que tem 63 anos, que ela estava também presente no vídeo. E a mais nova de nós lá, Ela tem 20 anos. A mais nova é a velhinha, que tem 5 anos, que aparece no vídeo.
Ai, que maravilha. Bom, então, aqui com a Milena, nós vamos saber de que forma poderemos assistir esse vídeo. Queria saber a partir de quando ele vai estar no ar.
Então, o vídeo se chama Encantadas, Mulheres e Suas Lutas na Amazônia. A gente lançou agora no começo do ano, o primeiro lançamento foi em Belém, que foi dia 3 agora de dezembro, lançamos aqui em Brasília, e a partir da semana que vem ele vai estar na nossa página do CFEMEA, do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, no Facebook e também no YouTube. Nós estamos criando também uma página do filme no Facebook para movimentarmos as exibições do filme em diferentes locais do país, na Amazônia, no Centro-Oeste, no Sul. A gente gostaria muito que as organizações de mulheres e movimentos sociais exibam o filme em outros locais, então ele vai estar disponível para acesso público, para que as organizações promovam lançamentos, exibições nas suas cidades, nos seus estados.
Seguidos de roda de conversa, como acho que vocês fizeram aqui no Sebinho essa noite, né? Então, como é que se dá essa comunhão?
Bom, hoje é um dia muito especial. Nós tivemos presente aqui nesse lançamento representantes de várias organizações de mulheres, de movimentos sociais, de lutadoras, de ativistas que atuam no campo, nas cidades. Então foi um momento muito importante para a gente estar aqui reunido, se fortalecendo, ouvindo uns aos outros, dialogando sobre os nossos dilemas, nossas lutas, nossos enfrentamentos cotidianos, para a gente sentir que a gente tem uma força para resistir, para lutar nesse cenário nada agradável que se anuncia para os movimentos sociais, para as ativistas e os ativistas no Brasil.
Agora, a ONG Terra de Direitos, que inclusive que é uma das realizadoras dessa publicação, de outras tantas, ela tem uma assessoria jurídica. Agora, você acha que isso é suficiente para, de fato e de direito, defender os defensores dos direitos humanos, da natureza?
Eu acho que nesse contexto a gente precisa desenvolver várias estratégias de proteção, principalmente nesse contexto de criminalização em que existe uma investida contra os movimentos sociais, uma tentativa de parar os movimentos sociais de atuarem. Isso se dá muito pela criminalização burocrática, jurídica, administrativa, de várias maneiras. A assessoria jurídica é super importante, porque a gente vai precisar se defender juridicamente. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão vulneráveis também nos seus territórios, estão sendo atacadas, estão sendo assassinadas, estão sendo agredidas, baleadas. Recentemente assassinaram 2 ativistas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Nós vivemos isso cotidianamente. Então, as estratégias de proteção, elas passam por vários aspectos. Elas passam pelo fortalecimento coletivo desses sujeitos, elas passam por estratégias, pela construção de estratégias de cuidado e de autocuidado entre essas pessoas, para que elas aprendam a si, a reconhecer os riscos que correm, a se proteger deles. A proteção passa por políticas públicas do governo. A gente tem um programa de proteção a defensores de direitos humanos que só existe, só funciona em 4 estados nesse momento: Maranhão, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais. O Pará, por exemplo, que é um dos lugares que mais assassina pessoas no campo, trabalhadores rurais, quilombolas, o programa não funciona lá. Então, a gente precisa de investimento estatal, de investimento do governo na proteção dessas pessoas.
Pois é, e só nos resta esperar que esses 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos possa inspirar essas políticas públicas. Agradeço muitíssimo a vocês, com força de Maria.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.